mosca branca, né? Ela passa também, virose, que nem tu comentou agora. Entra uma parte que o pessoal estava falando muito sobre espécies, né? Qual que é a espécie diferente, a que passa, a que não passa? Tem diferença entre essas espécies ou subespécies dentro da mosca branca, né? A questão de... Até tu havia comentado os biotipos. Quais as diferenças? E ele tem uma interferência também nessa passar essa virose? Tem alguma outra questão ligada, muitas vezes, à resistência de algum inseticida? Como é que tá isso? Porque lá atrás, na cigarrinha, a gente pega de exemplo, porque foi uma questão que todo mundo acabou tendo que aprender, né, nos últimos anos. Tem diferenças entre esses biotipos?
Sim, há uma diferença bem significativa, talvez em termos de danos, capacidade de transmitir algumas viroses também e com relação à tolerância a alguns inseticidas, né? A mosca branca, Bemisia tabaci, né? Bemisia tabaci é um hemiptera, a aleirodide, e ela tem, dentro da espécie Bemisia tabaci, tem, digamos, subespécies, né? Que são morfologicamente iguais, morfologicamente idênticas, mas que na sua genética, no seu DNA, são diferentes, e isso resulta em espécies crípticas, né, ou chamados biótipos. Isso são variações genéticas que há dentro da espécie, talvez pela região, pelo local, pelas plantas que ela hospeda naquele local. E no Brasil nós tínhamos comumente, o biotipo, o biótipo, né, espécie críptica A, chamada da letra A. Né? É uma espécie críptica nativa, e aí que foi quase toda substituída por uma espécie críptica invasiva, né, que é o chamado biótipo B, ou o Minuan, que teve origem, a origem da invasão é do Oriente Médio, da Ásia, então se nomeou ela Minuan. Essa espécie críptica B, ela já é muito mais daninha do que a espécie críptica A que nós tínhamos nativa aqui do Brasil. Causa mais dano, tem uma taxa de alimentação muito maior e com isso ela excreta muito mais, né? A mosca branca, ela excreta o chamado honeydew, se alimenta, né? E excreta aquela substância açucarada que depois cresce um fungo, né? Um fungo oportunista que se alimenta dessa substância açucarada e faz aquela camada escura na folha que nós chamamos de fumagina. E aí isso reduz a produtividade, reduz a taxa fotossintética, queima as folhas também, aí perdem em produtividade, perdem qualidade de grãos. E também a própria espécie críptica B, essa que eu estou comentando, ela também tem uma capacidade muito maior de transmitir virose. Então, quando teve a invasão dessa espécie críptica, foi uma preocupação bastante grande justamente por essas vantagens, né, que essa espécie críptica, ou esse biótipo B, tinha em relação ao biótipo A. Mas aí, recentemente, nós tivemos a invasão de outra espécie críptica chamada de Q, aqui de queijo, né, ou biótipo Q, que também tem algumas vantagens com relação ao biótipo B que nós tínhamos e que hoje está, o biótipo B hoje está distribuído em todo o Brasil. Ataca soja, algodão, ataca hortaliça, frutíferas. De maneira geral, Bemisia tabaci é uma espécie muito polífaga, né? Polífaga se alimenta de mais de 600 espécies de plantas. Também ela é cosmopolita, ou seja, ela está em vários continentes, né? Habitando vários continentes e se alimentando de várias plantas. E esse último biótipo que nós tivemos a invasão recentemente, em meados de 14, 15, que foi detectado, é uma espécie críptica muito mais adaptada a ambientes de hortaliças, frutíferas, e também é uma espécie críptica muito mais tolerante aos inseticidas comumente utilizados para controlar o biótipo B, certo? Então essa é uma preocupação muito grande com relação às falhas, possíveis falhas de controle que podem ocorrer se o biótipo Q começar a habitar soja, algodão, em grandes áreas, né? Por enquanto, ela está muito mais restrita a esses grandes centros produtores de hortaliças e frutíferas. Mas já foi encontrado em soja, foi encontrado em algodão, na região de São Paulo, Paraná, aonde tem, né, esses grandes centros de produção de hortaliça. Então, isso é algo que nos preocupa bastante. E a tolerância, né, desse biótipo Q em relação aos inseticidas, ele tolera, né, por exemplo, piriproxifen, tolera neonicotinoides, que para o biótipo B, né, o tradicional que nós temos, é eficaz. Então essa é uma preocupação bastante grande, e quando vai para alternativas, né, produtos para controlar a mosca branca, nós temos uma deficiência bem significativa, tem poucos ingredientes ativos para esse alvo. Né? Aí tem outros também, né, cada pouco vai sendo identificado novos biótipos, novas espécies crípticas, assim como vai fazendo os estudos de biologia molecular, consegue se identificar novas espécies crípticas, novas variações genéticas dentro da espécie Bemisia tabacis, que tem mais de 40 espécies crípticas hoje dentro da espécie Bemisia tabacis.
Tem um ponto que tu comentou antes com nós, né, que só dá para fazer identificação, digamos assim, de forma lá na genética realmente, né, no genoma, para saber exatamente qual que é a diferença e saber identificar cada uma delas.
Talvez alguém tenha curiosidade, tem um grupo de pesquisa da Unesp, coordenado pela professora Renate Krause, talvez até interessante depois vocês convidarem para entender mais, né, sobre isso, de mosca branca. Ela coordena um grupo de pesquisa e tem mapeado, né, de todo o Brasil as espécies crípticas, aonde tem cada espécie críptica, onde foi identificado, onde foi coletado, identificado, né, essas variações genéticas. Na última safra, nós coletamos aqui no Mato Grosso, fizemos uma coleta bem robusta em 2023, em mais de 12 locais aqui do estado, norte, sul, leste e oeste do Mato Grosso. Todos os espécimes, todos os insetos foram identificados como o biótipo B, ou seja, é o tradicional, tá? Não é o biótipo Q. Então, isso nós continuamos monitorando, né? Certamente é um ato contínuo, um estudo contínuo, para a hora que se detectar a presença, por exemplo, do biótipo Q em alguma cultura, ou soja ou algodão, é algo para informar, né, e também se preocupar e desenhar algumas estratégias de manejo para isso.